Existe no cosmos uma lei de ordem que é perfeita. E dentro dessa organização cósmica na qual nós estamos inseridos, a Terra está inserida, existem diferentes núcleos, diferentes transformadores daquilo que é o impulso primordial, daquilo que é o impulso regedor da criação. Então, hoje, nós estaríamos estudando a linhagem dos governantes, seria importante nós termos presente esse sentido de governo, porque o governo, na realidade, para nós, nesse estudo, seria este governo interno que rege a vida no cosmos. Então, existem diferentes denominações para esses núcleos internos. Às vezes é chamado de governo celeste central, e depois, em escalões sucessivos, esse impulso criador, esse impulso de governo, de evolução da vida no cosmos, se projeta no Conselho Intergaláctico e assim sucessivamente em cada escalão de manifestação, até chegar no nosso ser que responde a uma lei equivalente dentro da analogia que regem essas manifestações cósmicas. Então, o nosso ser tem aquele núcleo que é o regente. Temos 7 mônadas, 5 princípios, são núcleos da consciência que formam o nosso ser, como se fosse um conselho interno de núcleos. Então, nós temos o regente e temos esse conselho interno de 7 mônadas, 5 princípios. E isso faz parte da estrutura do nosso ser, da nossa constituição interna. Assim como o cosmos, as galáxias, os sistemas solares se configuram em regentes, em conselhos que vão se desdobrando dentro de uma lei de ordem, dentro de uma lei de hierarquia. Quando nós falamos das linhagens hierárquicas, nós estamos nos referindo às linhagens das mônadas. Então, são as mônadas, esses 7 núcleos que somos nós, num nível mais interno, mais profundo, são as mônadas que se exprimem, que evoluem através de padrões que chamamos as linhagens. Então, esse impulso do governo, que parte do centro mais interno do cosmos e vai sucessivamente se projetando, se espelhando, se projeta, se espelha e organiza o nosso ser dentro dessa lei de ordem também. Para que nós pudéssemos compreender essa linhagem dos governantes, para que pudéssemos contatar mais diretamente essa linhagem do governo em nós, seria bom nós nos abstrairmos daquilo que sabemos a respeito do governo, a respeito do funcionamento desse setor nas civilizações de superfície hoje. Esse governo, aquilo que governa a vida na Terra, está polarizado nos níveis internos da vida. Então, o que existe fora hoje não pode nos trazer nenhuma referência a respeito do que seja o governo. Mas, nos níveis internos, nós encontramos o governo do nosso ser e o governo da vida na Terra, ou da vida no sistema solar. Então, é nos voltando para esse governo interno que nós vamos poder perceber como esse impulso governante está atuando hoje, nessa fase de transição que nós estamos vivendo. Já houve na Terra verdadeiros governantes, ou seja, aqueles seres que estavam encarnando um princípio interno, uma lei, e estavam sendo o veículo, o canal para que aquela lei pudesse se implantar na órbita da Terra, se implantar na vida da humanidade na Terra. Então, esses governantes, eles eram uma encarnação desse princípio divino que deveria se incorporar na vida na Terra, ser plasmado nos diferentes níveis da manifestação. Então, aquilo que nós possamos conhecer externamente na história da vida de um verdadeiro governante, um governante que era uma projeção da hierarquia interna da Terra, aquilo é a menor parte do que seja a verdadeira tarefa desse ser, desse princípio divino que encarna e se manifesta através de um ser. Existe hoje um trabalho muito específico do governo interno da Terra e que diz respeito diretamente à tarefa a qual nós estamos vinculados como grupo. Existe, nos ciclos da humanidade, aquilo que nós conhecemos como raças. Então, uma raça, para efeito desse estudo, é um grande ciclo de evolução da humanidade. É um grande ciclo no qual certos atributos, certas qualidades que fazem parte daquilo que seja a ideia divina para a evolução humana, esses atributos começam a se projetar na vida da humanidade e começam a ser plasmados aqui. Então, numa certa raça, se configura, se plasma um certo padrão dentro da vida da humanidade. Então, uma raça é um degrau evolutivo em toda a trajetória evolutiva humana. Nós vivemos hoje uma transição de um certo estágio. Esse estágio já atingiu uma certa consumação. E nós estamos ingressando num outro estágio. Os indivíduos na Terra, mais ou menos diretamente, estão vivendo essa transição. Então, existe uma parcela da humanidade, isso diz respeito a nós também, que tem uma relação, que tem uma função, que tem uma tarefa bem direta ligada a esta transição entre um ciclo que termina e um ciclo que se inicia. Existe uma grande entidade que é conhecida como Manu. O Manu é uma consciência regedora desses estágios evolutivos que são as raças. Então, o Manu tem a função de transmitir para os sucessivos escalões aquilo que é o padrão de perfeição que deve ser manifestado naquele ciclo. Existem grupos de mônadas que fazem parte dessa entidade. São chamados Manushirim, é um termo irdim, para designar esse escalão da hierarquia das mônadas. E é como se essas mônadas configurassem um desenho nos níveis internos do que seja a imagem de perfeição para a entidade humana naquele ciclo. Então, o Manu é uma entidade muito alta e ele se projeta aqui através de grupos de mônadas, cada mônada na sua posição, revelando, desenvolvendo um certo atributo, vai configurar um desenho que é o padrão de perfeição para a humanidade naquele ciclo. O quanto a humanidade vai conseguir realizar aquele padrão nesse ciclo previsto, naquela raça, isso vai depender também da resposta que o material humano vai dar a esses impulsos. O padrão de perfeição, ele existe. A resposta da humanidade depende também da humanidade. Esse trabalho, ele não é algo distante de nós. Ele é algo muito próximo a nós. É algo que diz respeito às leis que regem a nossa vida nos vários níveis e até organicamente. Essas leis seguem princípios que respondem a esses impulsos emanados do Manu. Então, aquilo que é a lei natural, as leis naturais, as leis biológicas, as leis que regem o funcionamento da consciência nos níveis humanos, essas leis não são leis casuais. Essas leis estão sendo permanentemente configuradas no sentido de poderem responder aos impulsos emanados do governo das raças, ou da raça que está em transição. Então, isso é algo muito próximo a nós, isso está dentro de nós. E isso pode se projetar mais ou menos perfeitamente na nossa vida e na nossa consciência e no nosso ser, a depender da adesão dos nossos átomos, da adesão do nosso ser a esses impulsos. Esse trabalho do Manu, esse trabalho do governo das raças, opera na Terra através daquilo que é a hierarquia interna da Terra, o verdadeiro governo da Terra. E essa hierarquia interna trabalha através dos 7 centros planetários e de outros centros coligados a esses 7 centros principais. Existe uma relação bem direta entre o trabalho do centro intraterreno, do centro planetário de Mirnajá, a hierarquia Soin, os jardineiros do espaço e este trabalho do Manu. Então é bom que nós possamos ver um pouco esses aspectos do governo para que nós possamos estar mais atentos às oportunidades que nós estamos tendo e para que nós possamos estar mais conscientes, talvez, do local onde nós estamos e do que nós estaríamos fazendo aqui, ou do que seria uma parte da tarefa do nosso ser aqui. Mirnajá é o centro planetário que manifesta a figueira. Sem a existência das hierarquias de Mirnajá e sem os impulsos, sem o campo vibratório de Mirnajá, como alma de figueira, não seria possível uma manifestação como a que existe hoje. Mirnajá é uma extensão de um centro planetário maior, que é Mictlan, que é o centro que irradia para a Terra a energia divina e os padrões de perfeição para a nova raça, para a raça que surge, ou seja, para o novo estado de consciência da Terra. Quando se fala raça, as pessoas pensam logo em corpos, em cor de pele. Nós estamos falando de um estado de consciência. Então, o novo estado de consciência que deve se manifestar na Terra, ele é irradiado a partir de Mictlan. E Mirnajá é uma extensão de Mictlan e é um centro planetário que sintetiza a energia de todos os outros centros planetários na Terra e transmite, como um transformador, essa energia para a humanidade. Então, Mirnajá tem um trabalho direto sobre a implantação dessa nova consciência na Terra. Nós, como grupo, estamos diretamente vinculados ao trabalho e à obra de Mirnajá. Então, mais ou menos conscientemente, nós estamos vinculados à implantação de uma nova consciência na Terra, que não é nada do que nós possamos imaginar. Isso nós não podemos conceber com a nossa experiência, com as nossas ideias, mas isso nós podemos nos abrir para sermos instrumentos dessa nova consciência. Então, nós somos, ou podemos ser, em diferentes graus, usados como instrumentos desses novos impulsos. Como estávamos vendo, existe uma grande consciência cósmica que opera através da nave Alfa, que é Soin. A nave alfa é um núcleo de cura. Nós chamamos de nave porque a nave é um estado de consciência que não é terrestre. Então, uma nave é um campo de consciência, é um campo de uma luz e de fogos e de leis que não são deste mundo, que não são terrestres. Então, essa nave, esse campo de consciência, é como uma ilha dentro da consciência terrestre, onde leis cósmicas podem operar livremente. Então, a nave alfa é um campo de consciência, é um campo onde luz e fogos cósmicos que não seguem as leis terrestres, mas que seguem leis cósmicas, podem operar livremente. Então, dentro desse campo de consciência, que é a nave alfa, está ocorrendo uma mutação na consciência terrestre. Então, a nave alfa trabalha com o reino humano, trabalha com o reino animal, com o reino vegetal, com o reino mineral, trabalha preparando, transformando, transmutando aquilo que é o estado vibratório desses reinos, para que isso possa ser responsivo à nova consciência que deve se implantar na Terra. Então, o trabalho de Soin é um trabalho muito amplo, é um trabalho cósmico. E parte desse trabalho da nave alfa está entregue àquilo que nós chamamos os jardineiros do espaço, que são entidades que operam essas transformações na entidade humana. Então, entidades cósmicas vão plasmando essas transformações na entidade humana. Em outras palavras, eles implantam o novo código genético na consciência humana. O novo código genético são as novas leis que vão organizar a manifestação humana. Então, o trabalho dos jardineiros do espaço, o trabalho de Soin, o trabalho da nave alfa, está diretamente ligado à implantação desse novo estado de consciência, à implantação de novas leis. E o governo é a personificação, é como se uma lei se tornasse um ser aqui. Isso é o governo. Então, quando nós estamos como mônadas, como seres interiores, vinculados ao trabalho de Mirnajá, e, de alguma maneira, a esses impulsos de transformação da consciência terrestre, ou seja, como seres interiores, nós somos parte dessa corrente cósmica que está vertendo seus impulsos na órbita da Terra hoje. Então, nós estamos sendo convidados a viver certas leis. Nós estamos sendo convidados a permitir que essa linhagem dos governantes comece a se tornar ativa no nosso ser, que ela saia de uma latência e que nós possamos nos capacitar a viver certas leis, novas leis. Então, são novas leis que devem viver através de nós, que devem se manifestar através de nós. Então, podemos perguntar. Então, isto aí faz parte do nosso ser nos níveis internos, isso faz parte dessas hierarquias, dessas consciências cósmicas, isso é obra de Mirnajá. Mas o que eu faço com esse material humano no qual estou encarnado, através do qual estou vivendo aqui nesses níveis, nessas dimensões? Através da aspiração, através da entrega, através da decisão, através da repulsão de tudo aquilo que não diga respeito à meta, assim como nós podemos percebê-la, nós podemos colaborar com esse trabalho. Então, isso é um trabalho que o espírito, que a mônada, faz em nós. Podemos aderir a esse trabalho. Nós podemos não confirmar aquilo que é o velho, aqueles padrões de reação emocionais, mentais, aqueles conceitos mentais. Nós podemos colocar a nossa mente naquilo que nós não conhecemos. Nós podemos colocar o nosso amor nessa transformação. Nós podemos colocar a nossa ação naquilo que é evolutivo, assim como nós podemos compreender. Então, há o que nós fazermos aqui. E hoje, dentro dessa transformação que está acontecendo no planeta, dentro desse processo de cura que vem irradiado através dos centros planetários da nave Alfa, Soin, essa mutação na raça humana, na consciência humana, através dos jardineiros do espaço, essa obra de construção que emana do Manu, nesses níveis humanos está havendo uma transformação atômica, molecular, celular. E nós podemos colaborar nessa transformação. É uma transformação dos nossos átomos. Até desses átomos que compõem o corpo físico, está havendo uma transformação. E nós podemos participar disso mais conscientemente, através dessa aspiração, dessa entrega e dessa repulsão de tudo aquilo que não diga respeito a esse processo evolutivo. Isso é importante porque hoje, com a obra das forças que reagem, que se opõem aos impulsos evolutivos, os seres humanos, eles estão amortecidos. Então, existe muito pouca capacidade de resposta externamente a esses impulsos evolutivos. Nos níveis internos, as almas, o corpo de luz, as mônadas, estão sendo muito trabalhados. Mas os corpos humanos, eles têm pouca capacidade de resposta. Esse material é opaco. E então as pessoas tomam consciência do que elas devem fazer e não fazem. Elas estão diante de situações nas quais elas devem decidir em que rumo, em que direção devem conduzir a própria vida, qual é a prioridade delas na vida, o que as move na vida, atrás do que as pessoas estão correndo. Então, a pessoa toma consciência de certas coisas, mas não consegue trazer aquilo para a ação. Falta nela o impulso do governo. Então, existe uma realidade nos níveis internos, que é parte do nosso ser. Existem os impulsos de Mirnajá. Será que nós estamos aqui só para fazer o que nós fazemos externamente? Então, é um bom momento esse de nós refletirmos o que nós estamos fazendo na nossa vida aqui. Será que nós estamos abertos realmente à tarefa que está nos sendo colocada? Existe um núcleo em formação, que é o núcleo Soin, que não é nada do que nós possamos imaginar. Nós podemos vislumbrar o potencial que está por trás da manifestação de um núcleo como Soin. Mas o que vai acontecer ali depende também da nossa capacidade de resposta, da nossa adesão aos impulsos que estão permeando a obra de Mirnajá. Não o nosso setor, não a nossa tarefa, uma obra evolutiva que transcende a vida na Terra. O nosso cérebro pode não compreender essas coisas, mas o nosso ser, ele é isso. Nós somos parte desse movimento. Então, nós precisamos fazer um exercício de corretas proporções. Quando o indivíduo chega à noite e olha para o céu estrelado, entra em contato com aquela realidade cósmica, aquela vida infinita, e ele se redimensiona. E aquelas coisas que eram importantes na vida humana dele deixam de ser importantes. Ele muda o seu referencial, porque ele está diante de uma coisa maior. Então teríamos que ver se nós não precisamos fazer um exercício de corretas proporções, redimensionarmos o nosso padrão, nós redimensionarmos o nosso funcionamento aqui, nós nos abrirmos para que a linhagem do governo desperte em nós, nós deixarmos de ser essa repetição de coisas antigas, esse aglomerado de forças de resistência, de forças, tudo é dificuldade, tudo é problema. Não precisa ser assim. Vamos deixar que esse governo assuma o nosso ser, esse governo interno, que os nossos átomos mudem a sua rotação, as nossas células despertem aquela consciência que está aprisionada ali. Vamos ver se nós deixamos de ser prisioneiros dessa concepção mental da vida humana. Isso depende de nós. E isso diz respeito às mínimas coisas. Se nós vamos beber um copo d'água, a nossa atitude ali pode ser de quem está com sede, ou pode ser do indivíduo que está recebendo um fluido que vai transformar a vida atômica daquele corpo. Depende se o indivíduo está polarizado na parte externa da água ou se está polarizado naquela luz que se condensa na água. Isso vale para tudo. Outro dia, uma pessoa estava num estado de desvitalização profundo. E, num instante que ela conseguiu mudar o enfoque da consciência dela, ajudada, inclusive, pelo local onde a pessoa estava, a vitalidade, a consciência da pessoa, a presença dela no corpo, mudou instantaneamente. Não teve nada de externo, não teve terapêutica nenhuma. A pessoa conseguiu mudar o enfoque, mudou o estado de vitalização no corpo. E o que acontece quando nós estamos desvitalizados? Será que nós mudamos a nossa consciência, procuramos reenfocá-la ou confirmamos a desvitalização? Esse processo de transformação, ele é parte da nossa vida a cada instante. Ele não é algo longe da nossa vida, não é algo abstrato, é algo que está aqui. E se nós aderirmos a esse processo, então nós vamos começar a viver aquilo que para outros possam ser milagres. Como nós já vivemos milagres e muitas vezes não percebemos o que estamos vivendo. Mas isso pode começar a fazer parte da nossa vida muito mais. Outras leis, curas profundas podem acontecer em nós e fora de nós, que não seguem as leis tradicionais, não seguem os prognósticos médicos. Isso está aí. Porque a organização atômica, molecular, está mudando. Então, não confirmem o que vocês já conhecem. Não confirmem o que vocês são. Não confirmem as dificuldades. Se abram para esse governo, essa linhagem dos governantes. Deixem que essa linhagem dos governantes despertem. Que ela se torne ativa. Que leis internas, espirituais, divinas, possam começar a se aproximar mais dessa consciência humana. Nós podemos nos abrir a isso, chamar por isso. Soin está aí, os jardineiros do espaço estão aí, os impulsos do Manu estão aí, a transição da Terra está aí, batendo as nossas portas. O que é que nós estamos fazendo dessa oportunidade? Será que nós sabemos realmente aonde nós estamos e para que que nós estamos aqui? A oportunidade é imensa a oportunidade que nós estamos tendo. Existem dificuldades nos nossos corpos? Existem. Mas isso não são dificuldades, isso é parte do material terrestre que está sendo transformado. Não tem dificuldade. Existe transformação, existe o processo que está caminhando. Então, se o nosso cérebro não responde, não criem problema, não façam problema em cima de um problema, se abram para a luz, para esses impulsos do Manu. São falanges de seres que estão aí como parte dessa obra. Então, oferta ao cérebro, se o cérebro não responde. Se o corpo emocional está muito inflado, oferta ao corpo emocional. Deixe que ele seja transformado, não crie problema em cima do que já existe. Oferta ao corpo emocional, deixe ele ser transmutado, deixe ele ser levado para as naves, para aqueles campos de energia cósmica, para que ele receba um novo código, uma nova lei. Deixe o corpo mental ir para as naves, o corpo etérico. Não crie problema, não confirmem as dificuldades. Então, o trabalho está aí.